A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um Grigolândia, começando o episódio número 95. Um Grigolândia entrevista diferente. Eu tô aqui hoje com o Daniel Mundim, mas, além disso, né, Mundim, por favor, me permita também apresentar a grande estrela hoje, Anthony! Tudo bem, Anthony, do Ajax, brilhando direto aqui pro Gringolândia, tudo bem?
Opa, tudo bem. Primeiramente, um abraço para todos aí, e prazer e uma honra estar falando com vocês aqui.
E aí, Mundim?
Salve, Canedo, salve, Anthony. Não precisava nem me apresentar, não, é melhor, o convidado é a estrela aqui, e se você me permite, Canedo, já posso emendar aqui, posso emendar na primeira pergunta ou...
Não, eu ia só mandar aqueles recados tradicionais, o nosso podcast, o Anthony, é um resenha raiz de futebol internacional, mas a gente também recentemente começou a fazer entrevista, então a gente entrevistou já o Miranda, o Arthur, que está na Juventus, e o Henrique Dourado, o maior cobrador de pênaltis em atividade aí, talvez, no mundo, e foram três papos muito legais, e eu acho que esse aqui vai render também, estou sentindo. Antes de começar, aquele outro recadinho também básico, você pode nos ouvir aí na nossa plataforma no GE, e também no Spotify, no Cashbox, no Google Podcast, Apple Podcast, não sei se o Anthony escuta podcast aí em alguma plataforma, curte alguém, curte algum podcast aqui do Brasil.
Curte vocês agora.
Simbora. Então, Mundim, faça as honras aí, você pediu, primeira pergunta é sua.
Ô, Anthony, eu tenho uma pergunta muito importante para você, eu quero saber se você já lavou muita chuteira do David Neres até agora.
Não, é que ele só posta quando eu perco, mas se você for perguntar para ele, for ver o histórico aqui de quem joga no truco, eu tenho mais vitórias e, se eu não me engano, tá empatado, eu tô ganhando dele de limpar a chuteira, então tá tudo certo, é que ele só posta quando eu perco só.
Mas truco é de dupla, né? É com quem? Quem com quem?
Não, só que a gente joga individual também, tem que jogar um contra um, porque o pessoal lá no clube ninguém joga, só joga eu e ele, então a gente acaba jogando contra ali. Quando joga dupla, joga mais pelo celular, mas eu tô ganhando isso aí, ou tá empatado, se eu não me engano.
Ele já lavou muita chuteira sua, então.
Claro que lavou, não, claro que lavou.
Falta você postar também.
Inclusive, amanhã vou levar o baralho bestiário e eu vou chamar ele pra jogar, pra ele limpar minha chuteira aqui, quinta-feira tem jogo.
Boa. Cara, fui logicamente aqui estudar, né, para entrevista e me deparei com dois vídeos impagáveis no canal do Ajax. Acho que muita gente deve ter comentado isso com você já. Foi mais da época que você chegou, no semestre passado. Primeiro, você tentando desenhar, que é uma coisa inacreditável.
Não é um quadrado, né?
É um retângulo. Vá, meu, Brasil, bandeira do Brasil.
Eu tava tentando
fazer a bandeira do Brasil.
Não sei,
mano.
Não.
Como
você?
Como que eu vou fazer
isso aqui? Pula e vai pra outra, pula.
Calma.
A bandeira do Brasil, não vou nem comentar, mas o Cristo Redentor foi demais. Eu fiquei uns 10 minutos rindo sozinho com a sua habilidade de desenhar. Não é possível, cara. De onde você tirou esse talento aí pra desenhar?
Eu sei que sou talentoso, mas para desenhar é meio complicado, é muita pressão. Eu não sinto pressão dentro de campo, mas quando entra ali em desenhar, ali as coisas complicam. Eu tinha falado pro Nery já, mas eu não sei o que passou na minha cabeça que ali na bandeira do Brasil e no Cristo não consegui desenhar. Até hoje eu não consigo entender isso. Eu vejo o vídeo até hoje dou risada. Mas eu tinha falado pro Nery e só risada. Até hoje a gente conversa sobre esse assunto aí.
Então é mais difícil desenhar a bandeira do Brasil do que fazer gol no Liverpool, fazer gol no...
Era muito, parece que sentir mais pressão no desenho do que jogar, é complicado, viu?
E o outro vídeo, né, os dois você tá com o Neres, vídeo do canal da Ajax, vídeo bem legais até, o outro é você comendo, fazendo um experimento ali de comidas ali vendado.
How is it?
Não. Sim, gostei não. Pulou do prato aqui, falei pra você que tava vivo. Não viaja não.
What is it?
Que agonia esse negócio.
E aí, meu Deus, eu encontrei alguém tão fresco pra comer quanto eu, porque o Anthony já tinha um medo danado ali de encostar na comida ali. quando viu aquele peixe ali, não tava nem querendo colocar na boca.
Cara, eu odeio cebola. E quando eu comi o peixe, eu vi a cebola ali, me deu até uma agonia. Eu odeio cebola. Então aquele vídeo ele foi muito engraçado também, onde aí, né, ele estava. Eu sou o cara que sou muito difícil para comer. Eu como as coisas mais simples, muito frescorento para comer as coisas. E quando eu vi aquele peixe cru e com a cebola, aí isso que me complicou mais ainda. Então, e eu digo, o Nery sabe que o negócio de cebola é a pau. E quando ele viu, ele falei, depois eu falei pra ele, pô, Nery, você nem me alertou que tinha cebola e tal. Sabe que eu odeio cebola, mas aí é resenha até hoje também, e ele sempre comenta sobre esses assuntos.
Como é que você tem feito aí, então? Feijãozinho, você levou? Tá comendo o que
até
mais?
Hoje tá só naquele biscoitinho lá que você comeu.
O biscoitinho era bom, Gosto bastante de doce, então aquele biscoitinho tava bem. Mas tem restaurante brasileiro aqui também. Mas as a comida deles fora a cebola, tem em qualquer lugar do mundo, são boas, assim. Tô acostumado a comer já algumas comidas holandesas e não tem erro, não. São gostosas também.
Agora, Antônio, me fala assim, a gente tem... Todas essas perguntas agora envolvem David Neres. Eu queria que você falasse assim, o quão bom de resenha ele é e como ele te ajudou nesses meses aí, até agora no Ajax.
Cara, primeiramente falar da ajuda dele. A ajuda dele foi fundamental para mim no meu começo aqui, por estar num país, por não falar a língua e estar numa cultura diferente. Então, o Neres me ajudou muito nisso. Foi um cara que prestou a ajuda ali, a primeira pessoa. E teve o preparador físico próprio do Ajax também, que é brasileiro, me ajudou muito. Então, o Neres é... Ele foi no hotel me visitar, tá? A gente ficou conversando, tomamos um suco lá, ele jantou comigo, tudo. Então, um grande parceiro que eu tenho.
É impressionante a sua adaptação no Ajax até agora, né? Você esperava, assim, se adaptar tão rápido?
Cara, todos falavam que, Antônio, o começo é o frio, é outra língua, tudo. E desde quando eu soube que ia assinar com a Ajax, eu me preparei bastante para isso. Eu sempre fui um menino que sempre virou a chave muito rápido. E eu pensei na minha cabeça, comigo mesmo, sem contar para ninguém, mas para mim mesmo, que aqui na Europa tinha que ser assim. O frio não ia me atrapalhar em nada. Como eu disse, eu estava conversando esses tempos atrás com meus empresários, com a minha família, que a pressão maior era quando eu tipo, morava na favela e 9 horas da manhã ia para a escola e só ia comer alguma coisa 9 horas da noite. Aí, acho que isso sim é um pouco de pressão. Mas fora isso, a gente se adapta rápido, o frio a gente vai acostumando, o país, a língua a gente vai se trozando, vai aprendendo, então eu me adaptei muito rápido e como eu disse, depois que eu soube que ia assinar com o Ajax, eu me preparei mentalmente para chegar aqui e se adaptar o mais rápido possível, foi o que eu estou fazendo hoje, dia a dia.
A gente está gravando essa entrevista aqui em meados de janeiro, né? Tá no meio da pandemia ainda, deve estar um frio danado ainda, não sei se já chegou a nevar, hein?
Cara, 3 dias atrás, se eu não me engano, nevou aqui de manhãzinha, mas depois saiu um sol, o tempo aqui é todo esquisito. Saiu aquele sol que engana, né? Você fala, não, vai lá fora, tá um gelo, mas o frio aqui é muito diferente do Brasil, sim. Mas tenho também tentado adaptar, por mais difícil que seja, o frio aqui é bem, bem diferente, então... Tô sentindo agora um pouco desse frio aqui da Holanda.
Você já conseguiu conhecer mais de Amsterdã, alguma coisa na cidade? Claro, levando em consideração que tá difícil, tá todo mundo em casa, tudo fechado, mas você deu um rolê por aí, de repente com o Neres, foi andar de bicicleta, de repente todo mundo anda de bicicleta aí, né?
Cara, andei sim já, minha mulher ela anda com meu filho também, então eu sempre ando, né, com ela, com a minha família. E a questão do Neres é tá sempre junto também. Eu conheci pouco de Amsterdã por conta da pandemia. O lugar está fechado, fui em alguns restaurantes quando estava aberto e felizmente deu lockdown aqui de novo e fechou de novo. Então, quando abrir, com certeza, tem muitas coisas bonitas para conhecer do país. E quando abrir, eu vou levar a família e vou conhecer bastante aqui do país, que é maravilhoso.
Tem você, tem o Neres e tem mais, assim, acho que 10 nacionalidades no Ajax, né? Como é que é a resenha nesse vestiário com gente de tantas línguas diferentes? É mais no inglês? Você fala o portunhol lá com os argentinos, o Álvares, como é que é?
Olha, é muito cara de vários lugares, mas quem tá sempre junto ali é eu, o Neres, o Álvares, o Martínez, que é argentino, o Tarafica é argentino, o Álvares é mexicano. O outro também, eles falam inglês ali, a gente entende bem, e de vez em quando os caras puxam meio que um português ali, eles tentam ali dar risada, então O grupo todo ali são pessoas maravilhosas.
Você chega a pedir a bola em inglês para o Tadić e em espanhol para o Taliafico em campo, ou lá na hora você nem raciocina?
Olha, na hora do jogo eu nem raciocino tanto. Já peço a bola ali e o pessoal entende bem.
Vem cá, você disse até numa entrevista para o Desimpedidos, lá para o Bolívia, que você apanhou um pouco taticamente no início, porque o jogo na Holanda era muito mais intenso e pensado, né? Foi como você descreveu. E aqui no Brasil, a gente não tem essa percepção específica do campeonato holandês. A gente não coloca o campeonato holandês como top 5, né? Junto com o inglês, o italiano, o espanhol, que a gente principalmente assiste e consome bastante aqui. Em comparação com o campeonato brasileiro, tem uma diferença grande mesmo? Sua, né? Pode falar da sua experiência pessoal aí dentro de campo, já nesse turno de campeonato holandês. É diferente mesmo?
Cara, eu creio que tem alguma diferença, sim. A intensidade daqui da Europa toda, não só do campeonato holandês, mas sim em outros países também, é diferente.
Você jogou Champions também?
Então, né? ali que eu vi que é a diferença mesmo, ali que eu tive a certeza que tem muitas coisas que no Brasil não é assim. É a velocidade de jogo, é o posicionamento, a tática. Então, quando eu falei que apanhei um pouco, foi mais nisso. Talvez eu no São Paulo, o Diniz pensava de um jeito, e aqui pessoas pensam de outro, em questão tática, sabe? Então, eu creio que eu apanhei um pouco, sim. Mas, e também por conta da língua no começo, assim, de não entender e ficar meio perdido. Isso creio que me complicou um pouco, mas, como eu disse, eu tentei me adaptar o mais rápido possível, me adaptei ao país e me adaptei também rápido à tática e às estratégias do treinador. Então, eu creio que isso me ajudou muito.
Minha pergunta foi mais em relação aos adversários mesmo, né? De repente, de você dominar e não ter tempo para pensar como tinha no Brasil, de repente.
Olha, como eu falo até, teve Champions League, como eu disse, que deu a certeza. E até agora o clássico PSV, laterais são mais inteligentes, sabe? São bem mais próximos. A gente sabe da dificuldade do Campeonato Brasileiro, que todos os times são em alto nível. Mas aqui, como eu disse, é mais a velocidade, mais acho que a leitura de jogo é mais rápida. Então, eu creio que isso muda um pouco do Brasil.
Você fez algum trabalho específico assim, de fortalecimento físico, Antony? Você tem algum número assim? Você ganhou massa muscular desde que chegou ao Ajax?
Tá, cara, ganhei sim, viu? No São Paulo. Tem que ficar, porque a pandemia, para muitas pessoas, foi ficar em casa, e para mim foi de muito trabalho para chegar ao mais alto nível possível. Então, eu de 62, 63 quilos, fui para 69 de massa muscular, eu ganhei bastante. Eu trabalhei muito essa quarentena. Como eu disse, era todo dia ali focado, pensando e contando os dias para me chegar aqui preparado. Então, minha quarentena foi de muito foco, de muita preparação, e graças a Deus aqui eu cheguei num nível bom, e hoje eu tô num porte físico bem melhor.
Físico e técnico, né? Porque você foi melhor do campeonato inteiro no mês de dezembro. Enfim, isso é um prêmio muito legal. É legal, o Brasileirão também tá fazendo isso agora, né? O Brenner e o Luciano já ganharam também pelo São Paulo. Mas, cara, foi um dezembro, então, iluminado para vocês. Já chegou janeiro fazendo gol também, né? Eu acho que você está conseguindo implementar o seu melhor futebol aí nesse momento.
Eu fico muito feliz por isso, cara, por você estar ajudando muito a Ajax, por mim mesmo, pela minha evolução de estar fazendo gol, de estar dando assistência, de estar participando. E graças a Deus, eu creio que focado, passo a passo, com humildade, esses números e venha crescer cada vez mais, né? Agradeço também muito meus companheiros. Desde quando eu cheguei aqui, todos me receberam muito bem, me deram total liberdade, total confiança, e eu creio que esse grupo que faz parte disso tudo, da minha evolução, que tá acontecendo no dia a dia. Então, fico muito feliz por esse número, e agora é em busca de mais, porque eu quero conquistar títulos com a Ajax.
Mundi separou uns números aí, né, para realmente mostrar que rolou uma evolução braba aí, né, Mundi?
Sim.
Pois é, a gente até quer saber, Antony, porque você tem 19 jogos pela Ajax até esse momento que a gente tá gravando o podcast, 9 gols. São 3 a mais do que você fez no São Paulo, né, durante toda a sua passagem lá, em 52 jogos. Como é que você explica isso, assim? O que é que mudou para você estar nessa fase tão goleadora?
Então, aí eu depois que eu vim para cá e comecei no começo, eu conversando com o Neres, falei, pô, Neres, aqui é bem diferente mesmo, viu, mano? A questão de posicionamento, tudo. E isso me ajudou muito. No começo aqui eu comecei a treinar, comecei a ver os atacantes assim, comecei a ver o quanto ele chega perto do gol, o quanto é diferente, o quanto eles marcam pra frente. Eu vi a diferença nisso e comecei a comparar um pouco isso, eu aqui no Ajax e eu no São Paulo. Em jogos eu tenho várias oportunidades, no São Paulo eu tinha muito pouca, eu recebia muita bola longe do gol, e aqui a maioria das vezes eu tô sempre ali perto do gol, então eu evolui bastante nisso, coloquei isso na minha meta que eu precisava fazer gol também, precisava participar, então foi uma evolução incrível, eu fico muito feliz por isso.
Tem aí, deve ter certamente uma influência do Ten Hag, né, o seu treinador, que é um cara assim que apareceu muito para o mundo naquela campanha espetacular do Ajax na Champions, chegou até semifinal, o Lucas Moura aí, outro ex-São Paulino aí, atrapalhou o Ajax aí, o pessoal deve ter uma bronquinha aí com ele, mas enfim, é um cara que assim, que deve ter também, pela forma como o Ajax joga, né, imprensando os seus rivais aí no campeonato holandês, ter te ajudado nesse sentido, né, de recuperar a bola em 2-3 passes, você já tá ali concluindo, podendo concluir, né?
Sim, o Thiago é um grande treinador, né? É um treinador que deixa muita vontade de jogar, né? Se você for ver ele no campeonato, é um treinador que foi falando tanto, ele fala, ele cobra sim, mas deixa o jogador bem à vontade, então isso ajuda, é um treinador que sempre gosta do time ficar com a posse e por nós ser muito jovem aqui no Ajax, a gente gosta disso, então isso tem dado certo e com a ajuda desse grande treinador a gente tem feito o futebol ter fluir cada vez mais.
Tem algo específico aqui que ele, Ten Hag, passou para você, que ele percebeu que você tinha algum vício do futebol brasileiro? Ó, não, aqui você tem que fazer desse jeito. Tem alguma coisa específica assim que você lembra?
Tem, claro que tem. E é o que tem me ajudado a fazer gol. No São Paulo, recebeu muita bola no pé. E com a velocidade que eu tenho, eu perdi um pouco disso, né? Então, ele e os jogadores também. Aí eu vi a diferença até da cobrança. Os jogadores também falavam isso antes, é muito rápido. Então, começa a receber bola no espaço. E eu tenho começado a receber bola no espaço e tenho feito gol. E aí eu notei a diferença. Falei, pô, eu tenho que explorar mais a minha velocidade. Então, isso que ele explorou bastante em mim, eu tenho utilizado bastante. E, graças a Deus, tem dado tudo certo.
Chegou um grandalhão aí para te ajudar aí no ataque, né? O Haller, né? O francês. O bicho é alto, forte, né? O cara é sinistro.
Sim, chegou já a resenha, conversa bastante a gente, inclusive deu assistência para mim agora contra o PSV, mas é um grande jogador sim, espero que não só eu, mas como o time todo possa ajudar ele bastante para que ele venha fazer muitos gols e venha ajudar toda a equipe, estamos à disposição aí para ajudar.
Vocês devem precisar bastante desses gols aí na Liga Europa, né, vocês caíram, enfim, o grupo era difícil na Champions, né, claro, tinha o Liverpool, atual campeão, o Atalanta, que foi uma surpresa da temporada passada, mas cair na Champions ali foi de certa maneira um pouco decepcionante para vocês, que queriam de repente viver aquela grande campanha de novo dentro do clube, o pessoal esperando isso?
Com certeza, grandes clubes tinha o Liverpool, tinha o Atalanta, Midland, se não me engano.
Midland,
isso. É um pouco difícil, por isso que...
É difícil de falar o nome, né? A gente escreve aqui quase todo dia, rapaz, aí não dá.
Mas tinha o Midland também, era grandes clubes, mas a gente sabia da nossa qualidade também, a gente estava esperançoso para passar na primeira fase da Champions League. Jogamos contra o Atalanta lá, empatamos 2-2, um pecado ali a gente tomar um empate. Jogamos contra o Liverpool também, foi um grande jogo, mas infelizmente... A gente não classificou, mas é bola para frente agora, tem a Europa League, é focar agora para que a gente venha dar nosso melhor e venha conseguir sair com a classificação também.
A Liga Europa também tem o United, o Tottenham, o Milan, o Arsenal, como é que você vê o Ajax nessa disputa? Assim? É para tentar o título?
São grandes equipes, muitas equipes boas estão na Europa League, a gente sabia disso também. Seja da Champions League, tinha essa possibilidade de ir para a Europa e enfrentar essas grandes equipes. Mas a gente também olha para o nosso lado e a qualidade da nossa equipe que tem. E tem a total confiança também para ir longe nesse campeonato. Ser campeão, não sei, porque temos equipes boas, mas, como eu disse, total confiança para a gente sabe e acredita no nosso potencial. Tem tudo para acontecer e eu creio que com a união, com a força do nosso time, a gente consegue chegar nas fases finais, sim.
O Anthony, a gente sabe que você chegou agora no Ajax e pô, seu contrato é longo e eu não vou aqui ficar perguntando quando você quer sair, para onde você quer sair, mas eu quero saber especificamente de você, se você tem um plano de carreira, né? Porque o jogador hoje sonha com algumas etapas ali, né? Brilhar no profissional do time dele, que ele é revelado, depois ir para um grande centro da Europa, jogar uma Champions League, coisas que você já está cumprindo. Mas quais escadinhas vêm depois ali, né, na sua cabeça ali? Você é muito jovem ainda, né? Então tem muito para alcançar.
Sim, cara. A questão do futuro, só Deus sabe todas as coisas. E sou muito jovem ainda, tenho 20 anos, estou me adaptando aqui ao futebol, estou aprendendo bastante aqui na Europa. Quero ser campeão com a Ajax, com certeza, quero fazer história também. E todo jogador sonha também em pegar uma seleção principal, mas eu creio que isso daí é naturalmente. Sem pressão, sem pressa, passo a passo, como você disse, subindo um degrau de cada vez, e as coisas acontecem naturalmente. Então, todo sonho de jogador é uma seleção principal, mas sem pressa, comigo sempre foi passo a passo e essa situação não vai ser diferente. Então eu tenho trabalhado bastante, tenho trabalhado quieto, fazendo meu trabalho todos os dias com o maior prazer, o maior amor do mundo, que é uma coisa que eu amo fazer. Então ser campeão com a Ajax e futuro uma seleção aí, a gente sempre deseja, sempre sonha assim.
Você deve curtir videogame, joga um FIFA, joga um...
Jogo sim, jogo então, FIFA, jogo
você
bem.
Você não deve jogar só com a Ajax aí, né, no videogame, né?
Eu tô jogando com a Ajax, viu? Tem um time bom, um time rápido aqui. Quando, a última vez que eu joguei com o pessoal aqui, eu joguei com a Ajax, sim. É um time que é bem rápido, então eu gosto de jogar com a Ajax. Mas a gente joga com o pessoal contra o clube também, é normal.
Mas você contratou alguém no seu Ajax ou não?
Não, ainda tá. A equipe que tá ali tá boa, tá bonitinho.
E o Anthony não sai desse time aí, duvido. O Anthony pode estar com a setinha lá pra baixo, todo cansado, lesionado. Alguém dá um carrinho, mas ele não sai.
Não, comigo ele tá jogando, mas quando tá mal tem que sacar.
Você é um técnico duro e consigo mesmo.
Tem que ser justo. Tem pessoas que querem jogar no banco lá, tá, quando não tá muito bem, a gente faz uma troca.
Mas de vez em quando você não escolhe um Real, um Barça, um Liverpool, assim, e fica se imaginando.
Isso é só pilha, tá, Anthony?
No videogame normal, pô. No videogame a gente joga assim com outros clubes, é normal. Então a gente vai alternando, jogando com um monte de time.
Você não enxerga ter um Anthony ali nesses times futuramente no videogame, assim.
Então, como eu disse, o futuro só pertence a Deus, só. Estou muito feliz aqui no Ajax. Então, o futuro, não sei, o dia de amanhã, acho que está muito cedo para falar sobre isso. Acabei de chegar aqui, estou subindo escada agora. Então, as coisas naturalmente vão acontecendo e só trabalhar só que as coisas vão fluindo.
Ó, rapaz, treinado, Mundinho, a gente tem que se esforçar mais aqui.
Tem que dar muita volta aqui para poder tirar essa.
É brincadeira.
Mas é sério, tá?
Não, é zoeira.
Vai tá cedo para falar isso aí.
Tá cedo.
Dessa coisa vai acontecer.
Virar a chavinha aqui para puxar, posso puxar o assunto de seleção aqui, Mundinho? Você quer perguntar mais alguma coisa?
Por favor, até porque ele disse que a seleção... Assim, a seleção principal parece ser o principal objetivo dele, né?
De qualquer jogador, né? Todo jogador sonha em estar lá no...
Você sente que tá mais perto, tá perto, tá chegando?
Cara, isso daí eu não sei. Isso daí é mais com a questão deles. Mas como eu disse, o meu trabalho que tá sendo bem feito. Tô trabalhando todos os dias. Tem uma seleção olímpica também, tem o Olimpíadas, que é um importantíssimo campeonato. A gente luta para estar lá brigando pelo título da seleção. Então... Como eu disse, eu acho que é mais a parte deles, a minha parte, estou trabalhando e fazendo bem feito aqui, vou continuar trabalhando, independente do que aconteça.
Como é que está a situação de, liberação com a Ajax? Você já negociou? Porque a gente sabe que não é data FIFA, então cada jogador tem que negociar com o seu clube, né? O Bruno Guimarães já botou isso até no contrato, né? Quando ele foi para o Lyon, quero jogar a Olimpíada. Com você é mais ou menos isso? O clube você acha que vai liberar?
A gente não conversou sobre isso não ainda, mas quando...
Espero que ninguém do Ajax ouça então isso aqui agora.
Vai ter uma conversa sim, com certeza, mas aí é mais pra frente. Mais pra frente as coisas acontecem, a gente conversa lá e vê o que dá.
Acho que seleção principal é pra pensar só depois da Olimpíada?
Cara, aí depende do lado dele lá, se for pra ser depois, se for pra ser antes. Aí acho que é a questão deles.
Então, tem uma concorrência pesada, né, na sua posição, né, Anthony? Felizmente para nós brasileiros, mas enfim, é muita gente boa jogando, né?
Sim, feliz por isso, feliz por ter grandes jogadores É muito importante para o país, para o Brasil, para a seleção toda. Então, é melhor o treinador quebrar a cabeça assim, tendo excelentes jogadores, do que falta de jogadores. Então, é muito importante ter jogadores, não só da minha posição, mas sim toda em alto nível.
Você disse que seleção é com eles, é com a CBF, é com o Tite, com o Jardim, mas diz aí, 2022 tá na sua mira ou não?
Cara, não sei. É só o tempo que diz isso. Que o trabalho, como eu disse, trabalho vai continuar sendo feito aqui 100%. Então, 2022, 2021, não sei. Aí tá nas mãos da CBF, do treinador, da diretoria, e meu trabalho aqui tá sempre sendo bem feito.
Ô Mundinho, se o cara for melhor do mês de fevereiro, março, abril no Campeonato Nordeste, não tem como. Não tem como. Tem que arrumar uma estantezinha aí para esses troféus aí daqui a pouco aí. Troféu de mês, troféu de gol do mês, golaço.
Tem uns troféuzinhos aqui legais que eu tô muito feliz por receber esses prêmios aqui também. Tá tudo guardado aqui em casa.
Ô, Antônio, me conta agora, assim, quem é a sua referência no futebol, assim, para você? Ídolo todo mundo tem, né? Basicamente, você da sua idade provavelmente deve ser o Neymar. Mas de pessoas que você observa, assim, no mundo, de você assistir a vídeos no YouTube, de você assistir aos jogos mesmo, já com seu olhar de profissional, é muito mais criterioso. Quais são as suas referências, assim, na sua posição, que você admira, tenta pegar alguma coisa daquele estilo? Quem você se inspira?
Cara, eu não escondo e sempre falo do Messi aqui. O Messi, para mim, é inspiração. É o cara que eu vejo vídeo, que salvo vídeo, sempre observo. Então, é um cara que eu me espelho ali bastante por ter as mesmas características, por ser um cara muito objetivo. E a personalidade fora do normal também. Então, como você disse, o Neymar também. E o Messi ali, para mim, é o cara que eu me espelho e vejo o vídeo bastante para conseguir fazer bastante coisas.
Canhotinho, sai da direita para dentro, né? Já ajuda.
Exatamente,
né?
Exatamente. Muito objetivo isso daí que mais me convence. É um cara muito objetivo, um cara muito inteligente. Então, é um cara que eu tô sempre vendo vídeos e me espelho bastante.
Nesse estilo também tem o Robin, né? Mas o Robin, o auge dele tá um pouco para trás. Mas
PSV. Não, e é do. Ele tá no Groningen agora, né? Eu não sei se ele tava machucado. Você já
jogamos e perdemos de 1-0, mas ele tava machucado, o Robin. E a gente sabe da qualidade e o grande jogador que o Robin é. Mas ele não jogou contra a gente, não.
Senão ia pedir a camisa ali, né? Pra trocar ali, né?
Não sei ali, às vezes acontece, a gente acaba trocando ali sim. Grande jogador.
Legal, Antony. Antony, agora é inevitável falar, assim, você tem acompanhado o São Paulo, assim, você ainda troca muita resenha com os caras lá, tá no grupo de WhatsApp?
Te expulsaram do grupo não, né?
Não, né?
Não, do grupo eu saí porque eu troquei de número também, mas em contato com os jogadores tô sempre e acompanho sim, quando jogo aqui em Amsterdã é cedo, eu acompanho, tô sempre de olho lá nos meus companheiros. O próprio Diniz, eu converso também, além de ser um grande treinador, um grande amigo, então eu tenho contato com eles e tenho acompanhado, sim.
Tem que pedir para adicionar um novo número lá, então, já faz o pedido, não. Melhor não, né?
Não, eu acho que é mais pessoal deles, então, mas o contato com eles, eu tô sempre conversando com o jogador, sim.
Você falou sobre o Diniz, você acha que os meses sob o comando dele, assim, você ficou até um bom tempo, né, treinando com ele. Te ajudaram na sua adaptação no futebol europeu? Você viu alguma semelhança, assim? Você foi mais pronto ou não?
Sim, o Diniz me ajudou muito, muito. Eu falo isso para ele, eu sou muito grato à ajuda toda dele, até as cobranças dele que vocês veem aí. Até as cobranças aí, sou muito grato a toda a ajuda. É um cara que me ajudou muito desde a chegada dele. Então, um cara que eu agradeço muito.
A gente ainda até não ouviu de um jogador, né? Porque foi muito discutido sobre essas cobranças, mas a gente não sabe o código que tem dentro do vestiário, né? Como é o relacionamento interno. Para você, assim, é uma coisa que acontecia e levava numa boa, né? Você acostumava com isso?
Sim, a gente acostuma. O jeito do Diniz é assim. Ele dentro de campo cobra, mas fora é um cara totalmente diferente. Um cara que resenha, que conversa, que você se dá muito bem. É um cara muito amigo, então acabei acostumando sim, e quando eu cheguei, pela ajuda, ele é um cara que arranca o melhor de você. Se você for ver a evolução do Gabriel Sara, do Igor Gomes, entre outros jogadores aí, do próprio Brenner é muito alta. Então, o Diniz é um cara disso. E quando eu cheguei, eu falei para ele: você tem total liberdade para me cobrar, porque eu sei que você quer me melhor. Então, por isso que eu dei essa liberdade toda e ele me ajudou bastante nessa minha chegada aqui na Europa.
E deu certo, olha onde você está hoje aí, né?
Sim, sim. Eu sou um jogador que escuto bastante, então tudo que foi bom ali para mim que ele falou, eu guardei e trago isso comigo até hoje.
Não, André, você citou uns caras aí que, pelo histórico recente do Ajax, talvez o clube já esteja de olho aí, não? Gabriel Sara, Brenner, que tem essa resenha aí do próximo cara de Cotia que vai pintar aí no Ajax ou não?
Cara, aqui ainda não rolou nada assim entre jogadores, eu não sei as ordens de cima, mas aqui entre jogadores tá tudo tranquilo e não rolou nada sobre ainda esses nomes aqui, não.
Mas você indicaria?
Aí eu falava, aí a decisão é de vocês, são grandes jogadores, claro que eu ia falar super bem, porque são jogadores que eu jogo desde a base, e sempre se deu muito bem dentro e fora de campo, então eu ia elogiar bastante, mas aí a decisão final era do pessoal daqui.
É, o próximo que chegar, o Mundinho, vai ser o Anthony que vai gravar o vídeo, que nem o Neres foi cantar lá, foi lá na arena. Vai ser o Anthony.
Se vir, a gente vai estar pro seu total para ajudar 100%.
Mas você canta tão bem quanto desenha?
Imagina os dois, Anthony, né?
Não. Isso aí, você tá trairando já. Desenhar não é muito minha praia, não.
Ah, cara, eu só queria perguntar, assim, de coisas, assim, mais de curiosidade, né, sobre você na Holanda, dentro da Holanda, adaptação. Como é que é a situação, assim, de estudar para tentar facilitar? O clube te dá uma instrução de aula de inglês? Você chega a aprender holandês ou eles confiam mais no inglês? Que muita gente aí acaba falando inglês também, né?
Sim, cara, o holandês aqui é muito, mas muito difícil. A gente que chega assim do Brasil, o pessoal que chega da Argentina, sabe, etc., é mais o inglês mesmo, porque o pessoal que todos falam inglês, então a gente começa com o inglês, vai se adaptando, e o clube ajuda, sim, a ter uma professora para dar aula de inglês, inclusive hoje eu tive, então...
Você tá melhor que o Richarlison, que o Richarlison tava aprendendo também, tava botando as aulas dele ali online.
Nada, ele tá melhor, né, o Richarlison, porque o Richarlison tá mais tempo, né? Então. É. Mas daí acho que dá na frente por causa disso, viu? Não, mas tenho feito aula assim, e então o Ajax dá esse total suporte aí pra ajudar a gente a fazer o inglês.
O Neres tá falando bem já também, né?
Não, o Neres fala bem demais.
O Ajax foi uma decisão pensada, assim, até porque o Ajax já te seguia há algum tempo, né? Mas, assim, para o seu estilo de jogo, para o que você pensa da sua carreira, por esse suporte que eles dão, assim, foi tudo pensado para o pro seu projeto de carreira, para estar no Ajax.
Uma porta de entrada na Europa, né?
Eu creio que sim, creio que foi uma decisão minha, da minha família e dos meus empresários. A gente se reuniu junto ali, colocou tudo na mesa, viu as melhores possibilidades, o que podia acontecer, e tomamos a melhor decisão. E com certeza tomamos a decisão certa. Isso é um clube que eu estou muito feliz, é um país maravilhoso, são pessoas muito gente boa aqui no clube, é uma estrutura incrível. Então, com certeza foi a melhor decisão, sim. É um clube que eu estou, como eu disse, estou super feliz aqui, e eu vejo a felicidade deles também de poder estar ajudando todos aqui.
Agora que você já assinou, tá metendo gol aí, conta pra gente aí que outros clubes aí estavam interessados, chegaram a fazer proposta para você poder ter escolhido o Ajax.
Olha, o pessoal, eles nem me deixavam por dentro disso, deixava mais focado. Eu sempre falei pro meu irmão isso, falei, Emerson, que é o meu irmão Emerson, né? E Emerson, dentro de fora, fala pro Emerson, que é meu empresário. Fora de campo, vocês resolvem e deixa que dentro de campo eu faço a minha parte. E foi assim. Então as coisas ali foi, e a decisão do Ajax foi, e rolou o interesse do Borussia também, mas a decisão do Ajax ali foi a...
É um clube que gosta muito de jovem também, né?
Sim. Sim, um grande clube, mas como a gente tomou a decisão ali em família, junto com os empresários, e tomamos a melhor decisão, e estou muito feliz.
E alemão aqui é tão difícil quanto holandês aí, já dá na merda.
A gente conseguiu me adaptar rápido aqui aos holandeses. O holandês gosta de mim pra caramba aqui no clube.
brasileiro tem moral, né, aí na Holanda, né, como um povo caloroso, né, enfim, né.
Sim, a gente tá sempre animando o vestiário ali, o Neres, principalmente o Neres, toda hora tá dançando, toda hora fazendo um graça ali, o pessoal morre de ir com ele, então a gente tá sempre nas...
Tá
vezes,
botando o que pra tocar, pisadinha?
Ele, o Neres, coloca tudo, escuta tudo, coloca e dança tudo, aí vem os argentinos e o mexicano na nossa onda, começa a dançar, começa a fazer uma zoeira lá, então é bem legal aqui.
Gostaria de um dia narrar esse jogo de truco aí junto de vocês.
Precisa.
Porque deve ser uma resenha.
Vamos marcar. Vixe, que resenha, cara. Vai dar
precisando postar o Neres lavando a chuteira, porque até onde a gente sabe é só você que lava. Hein?
Amanhã eu vou apostar com ele. Não, até onde vocês sabem, tá vendo? Porque o Neres só posta isso. Mas tá 2-2 ou tá 3-2? Vale, alguma coisa assim.
Né? Tá registrado, né? Tem que correr atrás,
não,
né?
Não, mas então, eu tô vendo pra jogar com ele amanhã, mas a gente se encontra lá no treinamento, então amanhã vai dar ruim pra ele. Vou deixar até o baralho separado aqui pra amanhã fazer essa apostinha com ele.
Pô, da minha parte, cara, agradeço aqui bastante o papo, foi show, resenha boa. Mundinho, tem alguma última pergunta aí pra se despedir?
Não, é isso mesmo, assim, papo ótimo, sim, mano. Muito, muito bom ouvir o Anthony, um jovem que está dando muito certo, né? Tem um futuro muito bom assim, para o futebol brasileiro e num ambiente que a gente está acostumado a ver, num estilo que a gente quer ver, né, no futebol brasileiro. Muito legal o papo, Anthony.
E hoje tem um quadro, hoje, só para completar, hoje tem um quadro aqui no Tá Na Área, que eu participo, eu faço o radar das seleções brasileiras que brilharam no fim de semana. E o Anthony não sai desse quadro. Pô, toda semana. Parece que eu virei empresário do Anthony. Pô, tá toda semana lá.
Bom, primeiramente, agradeço a vocês aí pela conversa. Gostei muito dessa resenha aqui. Muita risada e muita história que a gente contou aí. E agradeço também por estar nessa seleção aí, de você estar dando uma moral, né? Dá uma moral também, né?
Pelo amor de Deus. Pô, fez um gol maneiro de giro do menu, né? Foi bonito o gol do fim de semana.
Tá. Não, mas a gente, brincadeiras à parte, a gente tá trabalhando bastante para evoluir cada vez mais.
Valeu, Anthony. Obrigado, Mundinho. Tamo junto. Esse foi o Gringolândia 95. O podcast tem edição de Juliana Sá, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Tamo junto. Até a próxima.